Muito bem, novamente meu agradecimento a todos presentes nessa casa, senhores vereadores, as pessoas que nos ouvem aí pela internet. Queria começar aqui também agradecendo a toda a comunidade da Colônia Nova, né, que a gente esteve ontem participando de uma festa, muito bacana, muito bem organizada. Não é de se estranhar, né, porque todas as festas lá são perfeitas, então... Parabéns a toda a comunidade que lá esteve. A gente já teve a oportunidade de ver o calçamento sendo construído lá, né? Eu queria comentar aqui, eu tive a oportunidade hoje, por coincidência, eu fui até o gabinete para falar com o prefeito, e ele se encontrava em uma reunião aí com policiais militares, a secretária de educação, até era para ter vindo um ofício para essa casa hoje, acho que não deu tempo de que ela mandasse, onde foi firmado aí um convênio com a Polícia Militar, o Poder Executivo, para a implantação do PROERD, aqui em Corbélia, né? PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que será implantado nas escolas municipais, aulas ministradas pela Polícia Militar, juntamente com os professores aí, né? Uma maravilha isso, eu diria, porque vai estar incutindo na cabeça das crianças, dos alunos, o certo, o caminho certo, o caminho para evitar as drogas e a violência, como o próprio nome do programa já fala. Então, quero parabenizar aí a iniciativa do Poder Executivo, tanto prefeito, secretária, e professores que vão participar, os funcionários da secretaria, que estarão envolvidos aí nesse projeto. Com relação a essa emenda que o nobre vereador acabou de falar aí, eu me sinto, fico feliz em ter participado dessa conquista, onde esse deputado é um amigo de infância, que eu tive a oportunidade de conviver com ele nos meus tempos de moleque, né? E agora está aí, nos trazendo um recurso de 100 mil, talvez não seja muita coisa, mas para um deputado que acabou de entrar como suplente, né, do deputado Paranhos, e já está trazendo um recurso de 100 mil para Corbélia, eu acho que é bastante coisa, comparando com outros deputados que fazem milhares de votos aí, de repente, 100 mil é um bom recurso, vai poder, com certeza, ajudar, né, Amorim, a comunidade do Alvorada do Sol. Por coincidência, na última segunda-feira, vocês estiveram aqui, a gente se comprometeu em fazer alguma coisa, né, tanto que formamos uma comissão, e, coincidentemente, quando ele sinalizou com essa emenda, a gente acabou vendo ali naquele cardápio de possibilidades, e o que se encaixou seria isso. Talvez não consiga fazer tudo, talvez com um pouquinho de esforço do Poder Executivo, complementando um pouquinho, consiga fazer, mas eu acho que já é um começo, já é um sinal de boa vontade aí, para poder dar algum benefício para essa comunidade, que, como eu sempre costumo falar, normalmente fica esquecida aí pelas administrações. Queria contestar aqui o vereador Eli Stefanello, quando ele falou que o vereador é para incomodar. Não, o vereador incomoda, mas não é a forma de expressão, eu sei, mas os vereadores estão aí mesmo para trabalhar, para fazer sua parte. Alguém se incomoda, obviamente, mas é esse o caminho. Fiscalização e bom senso. Como falou o vereador Cordeiro, como foi falado também por outros vereadores aqui, buscar os problemas, buscar criticar é fácil. Temos mesmo que também buscar a solução, ajudar a mostrar a solução. Porque, como bem falou o vereador Cordeiro, 3 meses, não é 3 meses, né? Nós estamos no dia hoje, é dia 13, então... São 70 dias de administração. Não dá tempo ainda de fazer muitas coisas. Eu estou ouvindo muitos vereadores chegar aqui e falar tem que ser urgente, tem que ser agora, já passou da hora. Não, gente. Nós temos que ter bom senso, temos que ir lá ver primeiro o caixa do município, como que está, se tem recurso, e apontar. Vamos dar soluções, vamos fazer como estamos fazendo, buscar recurso, buscar emendas para ajudar na questão do Poder Executivo em realizar as ações aí. Porque todo mundo sabe a situação que se encontra o município. Está complicado. Saúde, prioridade, sempre falei isso, não tenho dúvida nenhuma, saúde é essencial. Mas eu vi, acho que os senhores devem ter visto também, um edital aí, onde está se contratando cirurgião geral, neuropediatra, anestesiologista, ortopedista, cirurgião vascular, que são especialidades que a grande maioria dos municípios tem, aonde? No SISOP, no CRE. O município está contratando esses profissionais para quê? Para que se elimine aquela fila que existe lá de cirurgias. Porque todos nós sabemos que a consulta, a avaliação lá no CRE, lá no SISOP, se consegue. Consegue uma consulta. Osni, você conhece muito bem essa situação. A consulta vai, tem. E daí a cirurgia? Como faz para operar? O município está contratando profissionais que vão ter que se comprometer em atender o paciente e operar esse paciente. Vejam as filas de cirurgia vascular, cirurgia geral. Uma cirurgia de hérnia, gente, não se consegue fazer. Uma cirurgia que até pouco tempo qualquer médico fazia em qualquer hospitaleco. Hoje não pode mais, a vigilância sanitária não permite, o CRM não permite, tem que ser especialista. Então, perfeito, vamos contratar. Anestesiologista, vamos me perguntar para que anestesiologista? Para quê? Para fazer a consulta pré-cirúrgica do cidadão. E, de repente, fazer a própria anestesia. Mas para fazer a clínica da dor também, que tem uma coisa chamada dor, que todo mundo conhece. Quem nunca teve uma dor crônica? O anestesiologista é o médico especialista nisso, que vai resolver esses problemas. Então, eu vejo, existem deficiências na saúde? Existem. Existem, sim. Eu mesmo já cobrei essa questão do medicamento, da dispensa do medicamento no período noturno. Está se resolvendo, eu estive com o prefeito, com o secretário de saúde na sexta-feira, estão resolvendo essa questão sim, estão buscando solução. Por quê? Porque tem que ter farmacêutico para dispensar o medicamento. Ou a Anvisa vem aqui e vai autuar o município. A vigilância sanitária vem e autua o município. Então, para se fazer a coisa correta, tem que ter farmacêutico para dispensar os medicamentos. Está se providenciando isso. Agora, eu vejo por aqui, se os senhores verem, esses profissionais que estão sendo contratados aqui, é sinal do quê? De quem está preocupado realmente com a saúde do município. Então, fico feliz em saber que vai haver pregão para se contratar esses profissionais. E importante que falou, por favor, vereador.
Só uma parte, até você poderia esclarecer, você conhece mais do tema da área da saúde, esses médicos, anestesiologista e outros mais, nas especialidades, eles vão ter que ter, eu não sei o termo, essa ligação com o hospital.
Eles têm que ter um hospital onde eles operem.
Exatamente.
Eles têm que ter um local para operar. Essa vai ser um dos quesitos da contratação. Ele vai vir, vai atender a consulta, vai conduzir o paciente, vai fazer a cirurgia, vai fazer a reconsulta, ou seja, vai resolver o problema do paciente. Pelo menos Corbélia, a minha opinião é que se fizesse um micro consórcio aqui, pegando os outros municípios, pegar mais profissionais, essa foi uma ideia, inclusive, que eu dei para o prefeito, talvez ele use isso mais para frente para contratar mais profissionais e fazer um micro consórcio aqui para a nossa região. Para que nós não tenhamos fila, para que nós não tenhamos nossos pacientes aguardando meses e meses numa fila aí para fazer uma cirurgia. Tem que mandar lá para Mandaguaçu, como que é o nome?
Mandaguaçu mesmo.
Mandaguaçu, né? Longe para caramba o paciente sair daqui para lá fazer uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de apendicite. Então, gente. E como eu estava falando, o importante e o bom disso tudo é que as licitações, os pregões estão sendo feitos aqui nessa casa, com as portas abertas e amplamente divulgados. Eu mesmo hoje, eu soube que tecnologia vai ter a contratação de pessoas para educação, para esporte, profissionais aí, para atividades. Eu chamei, chamei uma pessoa aí que foi adversária política, não votou em mim, e eu falei, vai ali, faz uma microempresa e participe da licitação. Quanto mais gente participar, mais barato fica, mais impessoal fica e mais transparente é. Então, eu vejo que as coisas estão andando. Eu vejo, não estou aqui para defender ninguém. Eu me elegi vereador com meus votos, com meu esforço, como todos os senhores fizeram. Mas eu estou vendo que algumas coisas estão sendo feitas. Eu estou vendo um prefeito trabalhando 12 horas por dia, correndo atrás, que não tinha essa necessidade, se esforçando para fazer o melhor. E tenho certeza que talvez esteja travado o início da gestão por questões óbvias, por questões estruturais, por questões financeiras do município. Mas eu tenho certeza absoluta que no final desse ano a gente vai ver uma Corbeira diferente já, melhor do que nós estamos vendo nos últimos tempos. Então, eu gostaria novamente de pedir a todos cobrança, buscar, fiscalizar. E como falou o próprio vereador Valmir, não essas questões atuais, todas temos que se fazer. Essa questão dos módulos sanitários, eu já vi o prefeito fazendo um ofício para a FUNASA, para tentando parcelar uma dívida que está ali de cento e poucos mil reais com relação a isso. Está ali. Temos que buscar, mas temos que também buscar a solução, procurar ajudar o município a resolver os problemas. Porque se a gente só criticar, nós não vamos chegar a lugar nenhum, ninguém vai chegar a lugar nenhum, e o município de Corbeira não vai andar para frente, não vai melhorar em nada. Por favor, vereador.
Só uma parte, mesmo porque é muito mais produtivo nós trabalharmos no sentido de resolver os problemas do que só ficar malhando, né?
Exatamente.
Então, a coisa é benefício para toda a população, né? Não só para o prefeito ou para nós, vereadores. Aí, quando trabalhamos unidos no sentido de buscar a solução efetivamente, gasta-se menos energia com coisas fúteis e se gasta a energia necessária, né, de maneira com bastante qualidade para solucionar efetivamente aquilo que é problema. Muito obrigado pela...
Obrigado. Então seria isso, senhores. Eu agradeço novamente a presença de todos. Eu escrevi tanta coisa. Uma última coisa aqui que algum vereador falou aqui, o vereador Cordeiro, eu acho, do Ministério Público, que tem que buscar esse... O Ministério Público está buscando. Eu tive uma conversa promotor esses dias, até questionei como estão essas coisas, está sendo trabalhado, estão investigando, nós temos uma sorte muito grande. Eu já vi muita gente falar, nossa, esse Ministério Público é complicado, não dá para fazer nada. Que bom que nós temos um Ministério Público, nós temos promotores aqui que são rígidos, são corretos, buscam o rigor da lei, para todos. Eles não são parciais, eles não ficam de um lado ou de outro, eles são corretos. Então, fico feliz que nós temos aí um Ministério Público atuante e está correndo atrás, pode ter certeza disso. Concordo com o senhor que tem que buscar esses problemas, tem que buscar esse dinheiro que se levou, né? Hoje se fala em repatriar, né? Está se falando lá em larga escala de repatriar, nós temos que repatriar também o dinheiro que saiu dos cofres públicos, que é o dinheiro mais sagrado, que é o dinheiro de todos nós. Então, concordo com o senhor na sua colocação. Por favor, pode falar.
Senhor presidente, porque às vezes tem pessoas que não gostam, que relembram o passado. E o povo também não pode ter memória curta. Nós temos que saber que essa denúncia que teve, que não fui eu e você que fizemos, quem investigou foi o Ministério Público, o GAECO. E temos aí já passando quase de 500 mil reais que tem que devolver para os cofres públicos. Então, eu acho lá que o ex-secretário, ele tem que delatar todas as pessoas que estão envolvidas, desde o mais pequenininho ao mais grande. Ele não pode segurar esse problema só para ele. Está na hora dele vir aqui agora, quando vai voltar aqui para a nossa comarca, ele abrir o jogo. Ele não pode trazer esse constrangimento só para ele. Ele tem que delatar, tem que denunciar. E isso eu cobro da ex-administração, que também vou cobrar da nossa administração se tiver coisa errada. Eu não sou conveniente com coisa errada, entende? Por isso que eu tenho certeza, está tendo problema na nossa administração no início, está. Mas nós pegamos uma cidade abandonada, minha gente. Uma cidade cheia de buraco. Uma cidade com problema. Uma cidade com problema com o GAECO, com o Ministério Público. Uma cidade com o secretário preso. Uma cidade com o prefeito afastado. Uma cidade com vários problemas. Com os estados rurais, com ponte, com bueiro, com problema de lixão, com problema de lago. Então, em 2 meses e pouco, não tem como resolver. Temos, sim, que tem erro, e nós vamos acertar esses erros. Nós sabemos que nós temos aqui, do correr do tempo, que nós temos que colocar cada pessoa em seu lugar. Nós sabemos que tinha pessoas que continuavam, que estavam no tempo, na administração passada, no berço esplendor, continuam no berço esplendor. E talvez aqueles companheirinhos nossos que estavam do nosso lado continuem fazendo aquilo que faziam antes e não estão sendo valorizados. Mas não é culpa do prefeito, é culpa talvez de todos nós. De nós ir conversando com ele, que o nosso prefeito nunca foi um homem político,
temos
um
que
homem
lembrar,
da situação privada.
Temos que lembrar que o prefeito ele não tem como ver tudo o que está acontecendo.
Exatamente. Ele então nós temos que fazer essa parte, nós ir conversando com ele e colocando cada coisa em seu lugar. Então, vamos relembrar, tem esses problemas que tem que resolver, tem que devolver esse dinheiro para os cofres públicos, que esse dinheiro era da saúde.
Com certeza, esse dinheiro daria para comprar muito remédio.
Né? Custa o que custar, não quero saber que você vai vir buscar fulano, sequeno e beltano. Só que o ex-secretário tem que dar o nome dos bois. Ele não pode assumir esse compromisso, esse pepino sozinho. Tem muita gente envolvida. E nós sabemos disso.
Aí é uma questão de justiça, né? A gente não tem como obrigá-lo. Mas, enfim, vamos torcer para que as coisas aconteçam, que as investigações...
Senhor vereador, só sim, uma colocaçãozinha também. Realmente o que o Cordeiro está falando tem toda a razão, mas não podemos também deixar de esquecer aqui que assumimos uma prefeitura endividada com 6 milhões, né?
Certo.
E até a questão de 140 mil, acho que você colocou ali, das privadas do Ouro Verde, que o prefeito atual vai ter que parcelar.
Cento e poucos mil, não sei.
Então, esse dinheiro ele veio, foi gasto ou foi para onde? Que vai ter que ser devolvido agora? Que vai ter que ser parcelado esse dinheiro?
Das privadas. Não entendi. Não, é uma obra que não foi concluída. Obra
e cadê
que
o dinheiro? Esse dinheiro
exato,
foi gasto? Então, cadê o prefeito da época? Também tem que ser cobrado,
exatamente,
também ser devolvido.
O prefeito da época está inelegível, está sendo cobrado.
Então vamos buscar o dinheiro dele também, ele tem
exatamente,
que devolver esse dinheiro.
Exatamente.
É isso aí, concordo plenamente.
Foi o que eu falei agora há pouco, eu acabei de falar que concordo plenamente com o vereador Valmir, sim, que tem que se investigar tudo, então nós não estamos aqui sendo parciais em nada. Eu acho que a gente foi bem claro com relação a isso.
Isso, nós não podemos julgar uma gestão. Sofreu politicamente, acabou. Estão pagando, está preso, o dinheiro é igual eu falo. Até hoje, nem o deputado devolve, mas tem que devolver, tem que buscar, concordo.
Mas é o que
resgatar o que já foi gasto e não foi. Foi gasto por ralo, né?
Certo.
Então nós temos atrás de tudo isso.
Eu não tinha entrado nesse detalhe, não queria nem entrar nessa seara, mas vamos lembrar então também, já que você chegou nesse assunto, que eu posso falar com todas as letras. Eu fazia um programa de rádio, faço programa de rádio, e por muito tempo eu só ouvi que nós pegamos uma prefeitura com dívida, não podemos fazer nada. Então, agora nós também pegamos a prefeitura com dívida, então essa dificuldade.
Sim, a dívida é de 7 milhões, a dívida nossa hoje atual, né?
Eu não sei, senhor vereador, eu não sei falar em números aqui exatos, colocado, porque os números são muito relativos,
sim,
certo?
Não, foi colocado, a primeira reunião que nós tivemos aqui dentro, uma sessão extraordinária,
certo,
nossa, foi colocado um valor de 7 milhões de dívida do município. Mas essa dívida não é da gestão passada, vem lá de trás, vem tudo, é um monte.
Certo.
Certo? Então, certo. Lógico, 7 milhões é muito para o nosso município.
E agora essa gestão pegou a dívida de duas gestões, então, e estão pedindo para que se resolva em 2 meses a situação.
Isso não fiz e não concordo também.
Exatamente.
Temos que dar todo o apoio para o prefeito dentro da sua seriedade, que ele é sério. Já provou para nós e eu confio muito nele. Sabe? Mas é a questão, vamos puxar conta lá de 8 anos atrás. Vamos vindo então.
Senhores vereadores, eu diria o seguinte: vocês têm o poder na mão. Vocês têm o poder na mão, nós temos o poder na mão. Eu, como presidente, eu não posso propor uma CPI, não posso fazer esse tipo de coisa.
Sim.
Mas os senhores têm o poder na mão para isso, depende de vocês. Tranquilo?
Vereador, vereador, a parte aqui. Eu fico contente com o vereador Cordeiro e nessa reparte, como é que se fala aí? Voltar o dinheiro para o município.
Repatriamento?
Já pensou se voltar os 7 milhões do ex-prefeito? Como o Covelli ia ficar bom, né?
Que bom.
7 milhões.
Eu concordo.
E dívida, viu, Paulo? E dívida de gestão passada? Você acha que o doutor não sabia que ia pegar o pãozinho com mel? Sabia que tinha dificuldade, está na hora de trabalhar. Chega de choradeira, vamos começar a trabalhar. É 3 meses de moratório, cara, que isso?
Eu vou dizer, ó, primeiro o seguinte, senhores. Eu peguei, fiz o uso da tribuna, dei a parte para vocês, mas aqui não é uma discussão. A discussão, a hora da discussão ali, cada um pode fazer o uso da tribuna. Agora, 2 meses é diferente de 4 anos de choradeira, meu amigo vereador Valmir Reis. 2 meses de choradeira, o senhor falou, não é choradeira, não, é realidade.
É 2 ou 3, mas
chega. É realidade, realidade.
Você vai num posto de saúde, que nem o Cordeiro está fazendo, o Luiz fazendo, não se encontra nada, não tem nada. Que isso? Chega, gente. Vamos
senhor,
começar a trabalhar.
Eu gostaria que os senhores me permitissem usar a tribuna no meu horário e que pedisse a parte. Agora não tá havendo discussão aqui.
Mas o senhor não me deu a palavra?
Senhor Valmir, ele me deu a palavra? Questão de ordem.
Não me deu a palavra?
A palavra está com o vereador.
O senhor não me deu
a palavra? Eu dei a palavra para o senhor... Se expor a sua situação, não discutir comigo o que eu estou falando aqui.
Então tá, só vou expor a palavra, então. Tudo bem, Paulo, eu sou meio inexperiente nessa casa agora, primeiro nome. Beleza, só quis dizer assim o seguinte, que não vamos olhar só um lado, vamos seguir o negócio certo. Certas pessoas vêm aqui e só querem falar de um lado, não podemos fazer isso. Quanto ao doutor Giovanni, doutor Paulo, eu falei para você, toda a liberdade possível, não tem problema, ninguém quer ser contra. Se a administração for boa, a nossa é boa. E é assim que eu quero fazer. Tudo bem.
Perfeito. Eu sempre procurei ser imparcial em todas as minhas ações e continuo sendo. Tanto é que eu falei aqui que concordava com o senhor na questão de buscar todas as questões aqui. Eu acho que ninguém está aqui, como eu falei, não estou aqui para defender ninguém. Eu sou vereador eleito pelo meu mérito. Mas eu acho que nós temos que ter bom senso e, como eu falei, vamos buscar os problemas e vamos buscar as soluções também e vamos dar tempo para que as ações aconteçam e possam mostrar quem é quem. Se daqui 4 anos... E esse prefeito deixar dívida, vocês vão ter todo o direito de falar o que foi preciso. Boa noite, senhores. Mais uma vez, agradeço a presença de todos.